Graça e paz, meus irmãos. Semana passada, nós concluímos o livro de Gênesis, depois de várias semanas peregrinando com Abraão, com Isaac, com Jacó. E nessa noite, com a graça de Deus, nós queremos dar início a exposição do Evangelho de Lucas. De Gênesis até Lucas, muitos e muitos anos se passaram. Então vou tentar, em 3 minutos, fazer um resumo para você perceber a linha melódica da Escritura e como Deus, o grande autor da história, que vimos muito no livro de Gênesis, ele foi conduzindo a história até que a gente chegasse aqui no Evangelho de Lucas. Então, depois da morte de Jacó, da morte de José, aconteceu aquilo que Abraão tinha profetizado 2 gerações antes. O povo ficou 4 séculos, ao todo foram 430 anos lá no Egito. Enquanto José estava vivo, ou pelo menos enquanto a dinastia do faraó que conhecia José estava no poder, tudo ia muito bem para o povo de Deus, para os israelitas. No entanto, com a morte desse faraó, eles que gozavam da terra de Gósen, que era uma terra extremamente fértil, ali no delta do Nilo, passaram a ter que pagar impostos de uma forma que eles não pagavam antes, a ponto de serem considerados escravos no Egito. Como eu já disse algumas vezes, não eram escravos como os escravos aqui do período da escravatura, do período do colonialismo, mas eram escravos no Egito. Então, depois de 4 séculos, Deus levanta Moisés. Moisés é usado por Deus para tirar aquele povo do Egito, e eles vão então rumo à terra prometida. Aí está a história do Êxodo, do Levítico, do Números, do Deuteronômio, os próximos 4 livros pós-Gênesis, é justamente contando essa história. E Moisés leva esse povo até a entrada da terra prometida. Eles vêm pelo sul, param no Monte Nebo, que está localizado na Jordânia, e lá no cume daquele monte eles olham aquele grande vale, o Rio Jordão, e eles estão ali prestes a tomar a terra prometida. Moisés morre ali, Deus levanta Josué, um general, um grande guerreiro, estrategista, e na liderança de Josué, aí está o 6º livro da Bíblia, eles tomam então Canaã, através de diversas batalhas, movimentos miraculosos de Deus, assim como quando eles saíram do Egito. E depois que eles assentam a terra, nós temos um governo teocrático do povo de Israel. É uma nação, numa aliança de 12 tribos, uma constituição, que são os escritos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e Deus nos céus, reinando numa teocracia direta. E Deus levantou homens, uma mulher, Débora, que eram juízes e profetas, que interpretavam a lei e as demandas do povo, davam conselhos e direcionamentos da parte de Deus para o povo. Depois de um tempo, depois do período de teocracia, eles quiseram ser como os outros povos, queriam um rei, e Deus dá para eles um rei segundo o coração deles, que é o rei Saul. Depois Deus dá um rei segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, e estipula que de Davi viria o Messias prometido, aquele mesmo que Deus disse para Eva: olha, um dia virá um descendente seu que vai esmagar a cabeça da serpente. O mesmo que Jacó profetizou sobre a vida de Judá: o cetro estará na sua casa. Então, Deus vai colocando Davi, Salomão, seu filho, e coloca essa família como a família que a partir deles viria o Messias. E o reino está unificado aqui. Nós temos uma nação única, que é o reino de Israel. Salomão está liderando. E após a morte de Salomão, acontece algo que é muito importante para a gente entender a origem de uma palavrinha que é muito comum aqui no Novo Testamento. Quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, se torna rei. 10 das 12 tribos que estavam aliançadas e sustentavam o poder não quiseram mais se submeter à linhagem de Davi. Então eles fazem uma rebelião, e há uma divisão do reino e dois países surgem. As 10 tribos do norte continuam com o nome de Israel, porque eram a maioria, a capital passa a ser Samaria. No sul fica Judá, Benjamim, a capital continua sendo Jerusalém, que era a capital do reino, e eles então passam a ser chamados de reino de Judá, porque a tribo de Judá era a maior delas. Por isso que surge a palavra judeu. Essa palavra judeu, que até então não aparece na história, eles eram chamados de israelitas, de justamente dessa identidade desses homens da tribo de Judá e de Benjamim, que eram do reino do sul e que querem seguir a vontade de Deus, se submetendo ao rei que era da linhagem de Davi e continuando se submetendo ao rei Roboão. Depois dessa divisão dos reinos, algumas décadas se passam, Deus levanta um grande império no mundo, que é o Império da Assíria. Os assírios dominaram praticamente todo mundo conhecido na época. Nós não tivemos até então na história da humanidade um grande império como aquele Império Assírio, em extensão, em poderio, em força e em crueldade. Para vocês terem uma ideia da crueldade dos assírios, eles costumavam, quando invadiam povos, fazer uma cesariana forçada nas mulheres grávidas, colocar um animal como um gato dentro e fazer a costura. Homens terríveis, maus. E eles dizimaram o reino do norte. E esse povo do norte, porque estavam desobedecendo a Deus, não se submetendo à linhagem de Davi, nunca mais foi reagregado. Esse reino acabou e sumiu na história. A capital desse reino era Samaria. O que, que os assírios fizeram? Trouxeram outros povos e colocaram ali naquela região. Então, os judeus, que não foram dominados pelos assírios, mas um reino pequenininho, conseguiu, pelo poder do grande Deus e da aliança que ele tinha com a descendência de Davi, sustentar aquele pequeno reino diante do poderio assírio. Os judeus começaram a ter nenhuma relação, raiva e até mesmo nojo daqueles homens que vieram de outros povos que habitavam Samaria e as regiões do norte de Israel. Porque aquelas terras que outrora eram de Israel passaram a ser ocupadas por politeístas, por homens que não adoravam o Deus verdadeiro. Daí surge outro termo muito importante no Novo Testamento, que são os samaritanos. Por isso que a gente vê no Evangelho de Lucas e os Evangelhos, nós perceberemos que os judeus não gostavam de samaritanos, nem entravam em cidade de samaritano. Por quê? Porque os samaritanos eram esses povos que vieram de fora e tomaram a terra que anteriormente eram dos israelitas. Então eles vão nutrindo essa raiva ao longo da história, muitos conflitos acontecem. Depois surge um outro grande império que destrói o império da Síria e toma o poder, que é o império babilônico, ainda maior do que o império assírio. E esse sim domina os judeus, domina o reino de Judá, o povo que era liderado pela descendência de Davi. Aí vem a história de Daniel, do profeta Ezequiel, jovens que foram levados cativeiros para a Babilônia. Ali a liderança de Judá fica 70 anos sendo escravizada, até que na liderança de Esdras, Neemias, Zorobabel, Deus levanta um outro império, que é o império dos persas, que destrói os babilônios, toma o poder e envia esses homens, Esdras, Neemias, etc., para que o reino de Judá fosse reorganizado e passasse a ser um reino vassalo, mas com certa liberdade religiosa. Aqui a Bíblia do Antigo Testamento, ela se encerra. Nós estamos no 4º século antes de Cristo. E a gente não tem mais história na Bíblia. Se você quiser saber o que aconteceu, você tem que recorrer à história secular. E você sabe muito bem o que aconteceu por volta desse período. O grande império que dominou quase o mundo inteiro e superou em extensão e poderio todos os que tinham surgido até então na história da humanidade. 4º século antes de Cristo, qual é o grande império do mundo? Romano não, gente. Ah, o Natan representando bem os jovens da igreja, bem preparado para o Enem. Império Macedônio, de Alexandre o Grande. Os gregos dominam o mundo, dominam inclusive os judeus. Eles agora não falam mais hebraico. Hebraico é só a língua da Bíblia agora. Começaram a falar grego, como todo mundo daquele período. Passam-se mais 2, 3 séculos, e aí sim, os romanos se levantam e sobrepujam também os gregos. E no meio dessa dominação dos romanos, lá numa cidadezinha bem pequenininha, nasce Jesus. Depois de 4 séculos sem profetas, 4 séculos que eles ficavam olhando para a história do Antigo Testamento, esperando que a profecia que Deus deu a Eva se cumprisse, esperando que a profecia que Deus tinha dado através de Jacó se cumprisse. E nesse período outros profetas se levantaram e havia aquela expectativa da chegada de um Salvador, da chegada de um Messias. A palavra Messias é uma palavra transliterada do hebraico que significa ungido. Se a gente traduzir ela para o grego, é Cristo, que também é transliterado do grego para o português. Então, Cristo, Messias, significa a mesma coisa, é ungido. Havia essa expectativa da chegada de um homem que fosse trazer libertação para o reino de Judá, que há séculos estava sendo escravizado. Jesus nasce, e durante as próximas semanas, talvez o próximo ano, nós vamos ver tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Depois que Jesus morre e ressuscita, a igreja vai avançando, e um homem se converte, um homem que não foi apóstolo, um homem que não viu Jesus com seus próprios olhos, um homem que era médico, que conhecia muito a cultura grega, falava muito bem o grego, ajudava muitas pessoas, ele se converteu a Jesus Cristo. A fé evangélica do primeiro século alcançou todo tipo de gente, escravos, centuriões, romanos. Dizem até mesmo que no 4º século, inclusive, o próprio imperador se converteu. Quando a gente chegar no céu, a gente vai saber se é verdade ou não. E médicos se convertiam, e um médico se converteu, o nome dele era Lucas. E esse médico não só se converteu, mas ele amava Deus, e ele era da igreja de Antioquia, a maior igreja missionária dos primeiros séculos, uma das igrejas mais importantes da história do cristianismo, da onde Saulo e Barnabé foram enviados como missionários. E Lucas, que era também daquela igreja, ele, como médico e agora seguidor de Jesus, percebeu que como médico podia ser uma bênção para as nações e vai numa jornada missionária junto com o apóstolo Paulo. E vendo tudo que Deus estava fazendo, sendo ele médico, tendo formação, capacidade escrita, propõe no seu coração, não sabemos se por intenção primária da parte dele ou a pedido de um homem chamado Teófilo, que era um irmão, provavelmente novo convertido a Cristo Jesus, ele resolve escrever um livro para deixar registrado a história de Jesus, porque os apóstolos estavam morrendo, porque a história estava sendo contada boca a boca, e você sabe que quem conta um conto é perigoso aumentar um ponto. Então ele, com uma visão dada por Deus, ele resolve escrever um livro que nós conhecemos como Evangelho de Lucas. E, na verdade, ele escreveu depois um segundo livro, parte B da história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse livro é muito simples. Esse evangelho ele tem uma linha de raciocínio muito tranquila de ser compreendida, porque a verdade é que a vida de Jesus ela foi feita de muitas viagens, de muitos movimentos. E aí, quando você pega os 4 evangelhos e coloca eles juntos, é necessário um esforço para você fazer a linha para saber quando que Jesus viajou para tal lugar, quantas vezes ele foi a Jerusalém. Mas o evangelho de Lucas ele é muito simples. Lucas resume a vida e o ministério de Jesus, coloca numa linha reta, e ele começa então o evangelho dele com um prefácio, que é o que nós veremos daqui a pouquinho. Depois ele fala do nascimento e da infância de Jesus, e aí ele fala sobre a preparação do ministério de Jesus, e aí ele vai contar como foi o ministério de Jesus lá na Galiléia. São vários capítulos falando sobre isso, tudo que Jesus fez na região da Galiléia. Depois ele relata que Jesus fez uma viagem para Jerusalém, para morrer em Jerusalém. E nessa viagem da Galiléia para Jerusalém, Jesus vai fazendo coisas incríveis pelo caminho, entrando em várias cidades, e aí vai uma outra boa parte do evangelho. Depois é a história de Jesus lá em Jerusalém, é o clímax da história, e ele finaliza o evangelho. Então, quando a gente for trabalhando ao longo das semanas, eu vou sempre situar para vocês em qual capítulo da história a gente está. Se a gente está nesse período do nascimento e infância, se a gente está na preparação do ministério, se é Jesus na Galiléia, se é em viagem para Jerusalém, ou se é o período que ele está em Jerusalém. Essa é a estrutura muito simples do livro, e é bom você ter em mente para você acompanhar a linha de raciocínio. Porque Jesus está falando de divórcio, Jesus está curando uma pessoa. Quando foi isso? foi perto dele morrer, foi no início do seu ministério. Jesus faz uma primeira viagem para Jerusalém, que a história conta. Quantos anos de idade ele tinha? Tinha 12 anos de idade. Então, é importante você ter essas unidades na sua mente, essa estrutura. Eu vou sempre relembrando você, para você entender bem o Evangelho de Lucas. Um prefácio, como até hoje temos nos livros, é um texto preliminar de apresentação, geralmente algo muito breve, escrito pelo autor ou por outra pessoa, colocado no começo do livro com explicações sobre o conteúdo e objetivos sobre o livro. Então, Lucas, quando ele vai escrever, ele não escreve um recadinho, um bilhetinho para Teófilo. Lucas, como médico, ele vai escrever um baita de um livro. E ele também faz um prefácio. Lembre-se que ele provavelmente escreveu em pergaminhos, que eram rolos que ficavam enrolados em dois pedaços de madeira, feito de couro. Muito pouco provável que ele tenha escrito no outro material usado na época, que era o papiro feito de vegetação, que vai dar origem ao papel de hoje, produto lá do Egito. Muito possivelmente escreveu em pergaminhos, esse material de couro. Possivelmente usou vários rolos, vários pergaminhos. Mas se fosse um livro como esse hoje, depois de Gutenberg, em 1454, inventar a imprensa, teria bem como é hoje, prefácio. E aí nós teríamos os quatro versículos que vamos trabalhar hoje. Primeiro capítulo, a infância e o nascimento de Jesus. É um livro com uma estrutura maravilhosa, muito simples. Se Deus permitindo, essa semana nós vamos disponibilizar no YouTube um vídeo para apreciação dos irmãos, onde nós vamos dar mais detalhes do contexto histórico do livro, para que eu não me delongue nessa introdução do livro aqui nessa noite. Então nós vamos explicar nesse vídeo o que é um saduceu, o que é um fariseu, o que é uma sinagoga, por quê? Nada disso existe no Antigo Testamento, e surge justamente nesses 400 anos que eles voltaram da Babilônia lá para a Terra Prometida, e o último profeta pregou, que foi Malaquias, e 400 anos sem profeta, sem livro da Bíblia ser escrito, e de repente Jesus aparece nos Evangelhos, com sinagoga, com saduceu, com fariseu, com um homem que andava com a roupa feita de camelo, comia gafanhoto, comia mel, vivia no deserto e mandava o pessoal entrar dentro do rio para tomar um banho espiritual. Então, nesse vídeo a gente vai explicar sobre essas origens, e eu acredito que vai ser muito enriquecedor para os irmãos. Então, se Deus permitir, disponibilizaremos. Feita essa introdução, um pouco mais longa hoje, porque a gente está pegando uma jornada agora no Evangelho de Lucas, você precisa entender algumas questões. Quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Leremos apenas quatro versículos dessa noite. Lucas diz o seguinte: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas começa dizendo que era um fato notório, visto que muitos, já era comum quando ele escreve o seu livro, a composição de outros escritos a respeito da vida de Jesus, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Muitas pessoas já tinham tido essa ideia de escrever a respeito da vida de Jesus. Muito possivelmente, quando a gente faz um estudo mais profundo do texto, Lucas deve ter lido o Evangelho de Marcos e usado ele como fonte primária para o seu livro. Muito possivelmente, porque o Evangelho de Marcos está praticamente todo contido no Evangelho de Lucas. Muito possivelmente, o Evangelho de Mateus também já estava escrito. E muito possivelmente, alguns outros escritos errados a respeito de Jesus, perspectivas equivocadas, também já estavam começando a acontecer. Pessoas que escreviam e começavam a inventar histórias a respeito de Jesus, pelo motivo que até hoje acontece, para venda de material, para controle, para dominação, falsos mestres, falsos profetas, que colocavam na boca de Jesus que Jesus nunca disse, mas para dar argumento de autoridade às suas ideias equivocadas a respeito de Deus. Então, apesar desse fato, ele também vai se propor a isso, e ele vai se basear, verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Então, ele vai se basear na palavra de homens que andaram com Jesus e mulheres que viram Jesus, que foram testemunhas oculares, não só que viram Jesus, mas andaram com Jesus com os outros apóstolos. Então, se ele era da igreja de Antioquia, se ele foi missionário com Paulo, certamente conheceu Pedro, certamente conheceu outros apóstolos, possivelmente tenha conhecido até a mãe do Senhor, Maria, e ouviu dessas pessoas os detalhes da história. Porque a gente vai vendo aqui ele trazendo riquezas de detalhes a respeito do nascimento de Jesus, que ou ele ouviu diretamente de Maria, ou alguém próximo de Maria, ou leu em algum outro documento, como o Evangelho de Marcos já tinha sido feito. Então ele se baseia nessas testemunhas oculares e dos ministros da palavra, que são justamente os apóstolos, que se ocuparam a viver, por isso que eles são chamados de ministros, eles são servos, a palavra ministro significa servo, servo da palavra. Que palavra? Da transmissão, usando os seus lábios e as suas palavras do que eles tinham visto e ouvido a respeito de Jesus. Então ele vai se basear nessas fontes. Então, igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, então ele vai fazer uma investigação como médico, como alguém que tem capacidade, não só de colocar no livro dele histórias que ele ouviu, mas ele foi atrás das fontes originais. Ele foi atrás de pessoas que ouviram diretamente Jesus, que viram aquilo. Ele não se baseou em relatos de outras pessoas, mas ele teve todo um cuidado, uma investigação cuidadosa, e começa a sua história desde a origem. Por isso que a gente vai ver, inclusive, o Evangelho de Lucas é o mais detalhista nessa vida da infância e dos acontecimentos ao redor do nascimento de Jesus. Então, depois de cuidadosa investigação desde a origem, dar-lhe por escrito, aqui está o homem que vai receber o livro, que é o excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Isso aqui é importante, como eu disse para vocês. O Evangelho de João, por exemplo, é muito difícil de você entender a linha melódica. Porque João fala assim, olha, Jesus apareceu um dia, e aí ele conta a história da boda de Caná. Aí no outro dia, ele conta outro milagre. Depois de 3 dias, e você não sabe quando foi isso. De um dia para o outro se passaram quantos dias? É uma linha reta. Não sei se você percebeu, mas você pega o Evangelho de João, capítulo 13 até o capítulo 21, são 8 capítulos ali, que aconteceu tudo de domingo para sexta-feira da paixão. E a maior parte do livro dele é o discurso de Jesus na quinta-feira à noite antes de morrer. Então, é um Evangelho diferente. Agora, Lucas, ele quer simplificar, ele quer fazer uma exposição em ordem. Então, de tudo que ele tinha visto, os escritos que ele tinha lido, as histórias que ele estava ouvindo, ele falou, olha, eu preciso escrever um livro onde a pessoa que não conhece Jesus possa entender a história de Jesus de forma simples. Vou falar o que aconteceu antes dele nascer, o que é importante da infância de Jesus, vou contar um pouquinho antes de como ele começou o ministério dele na Galiléia, o ministério dele no caminho da Galiléia para Jerusalém e o que acontece com Jerusalém quando ele morre. Então, ele se propõe a colocar os fatos em ordem. Para quê? Para que Teófilo venha ter plena certeza. Gente, coloca, por favor, o texto aí, que eu estou lendo o texto, tem que pôr o texto aí, me ajuda aí. Para que a gente possa ter plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, Teófilo, ele era um cristão como você. O Teófilo, ele acreditava em Jesus como você. Naquele tempo, os homens não eram chamados de crentes, de evangélicos. Muito possivelmente aqui nesse momento, bem provável que eles já eram chamados de cristãos, mas isso não era ainda completamente disseminado. Às vezes eles eram chamados de galileus, da seita dos nazarenos, tinham outros nomes, não é como hoje, como evangélico, como crente. Talvez aqui o nome mais próximo nosso, cristãos. E aquele Teófilo já era um cristão, mas Lucas escreve o livro para que ele tivesse plena certeza das verdades em que ele foi instruído. Então, provavelmente, esse homem se converteu em algum lugar, ele tinha ouvido muitas histórias de Jesus, a Bíblia não estava completa como nós temos hoje ela em nossas mãos, então Lucas vai escrever um livro para que Teófilo tivesse plena certeza se aquilo que ele ouviu realmente era verdadeiro a respeito de Jesus. Porque ele vai dizer, olha, o livro que eu estou escrevendo é digno de toda confiança, porque eu ouvi de testemunhas oculares, eu fui em fontes seguras. Teófilo, eu não vou escrever um livro para você baseado na palavra de qualquer um. Então, Esse é o prefácio do livro. Lucas tem um propósito claro: escrever para um homem chamado Teófilo, que alguns vão dizer que foi o financiador desse projeto, porque possivelmente para fazer todo esse trabalho teve que viajar para encontrar com testemunhas. Esse Teófilo investiu recurso financeiro para o sustento dessa composição, desse livro magnífico que temos aqui hoje, que é o Evangelho de Lucas. Ele tem o objetivo de escrever para Teófilo a vida de Jesus numa ordem, uma exposição, daí a palavra exposição bíblica, né? Era uma exposição em ordem. Para quê? Para que a fé de Teófilo não fosse baseada em ideias a respeito de Jesus, mas em fatos concretos a respeito da vida de Jesus. O que esse prefácio pode nos ensinar espiritualmente para a nossa vida? Porque você não veio aqui para uma aula de escola bíblica, você não veio aqui para uma aula a respeito da história de Gênesis a Lucas, tampouco da vida de Lucas. Esses quatro versículos têm uma verdade espiritual para nós, que é a seguinte: o Evangelho de Lucas, assim como a Escritura, foi escrito de forma fidedigna, sendo, portanto, a palavra de Deus digna de toda a confiança. Quero que você entenda que quando nós trabalhamos aqui, nesses quatro versículos, o fato de que o Evangelho de Lucas ele é fidedigno, o autor está refletindo a compreensão de todos os demais livros da Bíblia que foram escritos debaixo desse mesmo crivo. E é muito importante a gente perceber que o livro não foi escrito baseado nas ideias de homens, mas foi registro fidedigno de fatos concretos. Então, a fé que nós temos, que Teófilo tinha, não é baseado na invenção de algum homem ou nas ideias da subjetividade de alguém, mas em fatos concretos e objetivos. Então, assim como o restante da Escritura, o Evangelho de Lucas foi escrito de forma fidedigna. Então, portanto, a palavra de Deus, não só o Evangelho de Lucas, mas toda a Escritura é digna de toda a confiança. Então, tenho certeza que você já ouviu alguma vez que a Bíblia foi adulterada. Tenho certeza que aqueles que são adolescentes e jovens desfrutam dessa desconfiança dos amigos, dos professores, que geralmente gostam de se autoafirmar em cima de adolescente e de jovem na universidade, porque tem um título de doutorado, e aí gostam de propor coisas que não têm fundamentação histórica. Então, é muito, muito importante você prestar atenção nessa noite, porque a gente vai falar disso. A gente vai falar se a Bíblia foi adulterada, se a Bíblia não foi adulterada, se ela é digna de confiança ou não. Muitos acham que o importante é crer, não importa se aconteceu, isso a gente tem ouvido muito. Isso também, o texto de hoje ele trabalha nesse sentido. Então, essa é a primeira questão que eu quero trabalhar com você aqui nessa noite. Teófilo está deixando claro que o Evangelho, Lucas está deixando claro que o Evangelho que ele escreveu, esse livro que ele escreveu para o Teófilo, são relatos objetivos. Tudo que está escrito aqui aconteceu de fato. Assim como você hoje se arrumou para vir aqui para a igreja, Jesus de fato morreu numa cruz, exatamente como está registrado aqui. E Lucas está dizendo: o que eu não registrei baseado em alguém que falou com alguém que falou com outro alguém. Foi João, testemunho ocular de Jesus sendo crucificado naquela cruz, Maria que está do lado dele, mais algumas duas ou três irmãs, os outros apóstolos todos fugiram, eu ouvi da crucificação desse homem. Então é muito importante você perceber que a Bíblia não é fruto da subjetividade, das ideias da imaginação humana, mas são relatos fidedignos de coisas que aconteceram. E hoje, em um tempo onde as pessoas cada vez mais possuem verdades, isso é um marco da pós-modernidade, a verdade objetiva deixou de existir, isso ficou na modernidade. Então existem verdades, as pessoas elas pensam assim: eu tenho a minha fé em Jesus, eu creio que Jesus ressuscitou, mas eu respeito você que acredita que ele não ressuscitou. Você está certo em respeitar, agora você não pode aceitar que isso também é uma verdade, que a minha verdade é que ele ressuscitou e a sua verdade é que ele não ressuscitou. Isso é antagônico, isso é contra a lógica. Ou é ou não é, ou ele ressuscitou ou ele não ressuscitou. E aí Paulo, seguindo esse raciocínio lá na frente, o outro missionário junto com Lucas, ele vai falar: porque gente, se Jesus não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Vã é a nossa fé, Então, quando você lê o Evangelho de Lucas, quando você lê a Bíblia, você precisa entender isso. Quando a Bíblia fala que o mar abriu, ele abriu, não foi a maré que baixou. Quando Deus falou com Abraão, não é porque ele pegou uma insolação e viu duendes, ele viu Deus. Então a Bíblia tem metáforas, tem livros de poesia na Bíblia. Agora, tem livros históricos que fazem relatos fidedignos. Então Jesus verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. De forma que a sua fé não é algo que vem de você, da sua subjetividade. Ah, eu creio que Jesus ressuscitou. Não, não importa se você crê ou não crê, Jesus morreu, Jesus ressuscitou o terceiro dia, e é bom que você creia nisso. Se você deixar de crer, essa verdade não é alterada. Então, eu quero que você entenda isso, que os evangelhos, o relato do evangelho, o relato da escritura, são relatos verdadeiros. E Lucas está garantindo para Teófilo o quê? Que a história que ele vai contar agora não foi adulterada. E aqui, meus irmãos, eu quero avançar um pouquinho e dizer para você o seguinte: não só a gente tem que confiar na palavra de Lucas, que gerou um documento falando que o que ele falou é verdadeiro, mas a gente pode confiar que ao longo da história esse evangelho de Lucas não foi adulterado. E não é porque eu estou dizendo isso como pastor, não tem nada de espiritual na minha fala. É uma questão histórica. Nós temos, meus irmãos, milhares de cópias do Evangelho de Lucas, por exemplo, do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do quarto século. Isso tudo hoje está catalogado, espalhado em alguns museus do mundo. Então você pode, inclusive, estudar esses documentos, porque isso foi tudo catalogado. Existem Bíblias de aparato crítico que os teólogos conhecem, tanto hebraico quanto do grego do Novo Testamento, onde você pega o texto original grego do Lucas e você vai ver se em um desses dezenas de milhares de cópias ao longo dos séculos existe uma vírgula faltando, está escrito lá. E sim, existe 1% de variação nessas dezenas de milhares de cópias do Evangelho de Lucas. Datas, palavras erradas, que coisas que os copistas erraram na hora de copiar. Isso não abala em nada a nossa fé, porque nenhum versículo chave, essencial, ou a narrativa, nada disso é alterado, mas são pequenas palavras que certamente alguém errou, e a gente não sabe quem errou primeiro. Às vezes, qual que é? É um, é dois, é dez? Então, se pega a maior parte, e na hora da tradução, se traduz aquilo que é majoritário na maior parte das cópias. Então, alguém dizer que a Bíblia foi adulterada, levantar suspeitas em relação a isso, ou quer ibope para si, ou está falando de uma profunda ignorância. Historicamente falando, o Evangelho de Lucas, por exemplo, assim como todos os demais livros bíblicos, são documentos fidedignos. Eles não há nenhuma evidência histórica que eles foram adulterados. E se Lucas escreveu os relatos verdadeiros e fidedignos a respeito de Jesus e da sua obra, nós chegamos à conclusão, então, que a Bíblia, ela é efetivamente a palavra de Deus. Ela não contém, como teólogos que não acreditavam em Deus começaram a ensinar no século XIX, porque eles não acreditavam em Deus. Então, eles olhavam para o Evangelho de Lucas e diziam que um homem nascer de gravidez sem outro homem envolvido no processo, isso não existe, cientificamente é impossível. Então isso não aconteceu, isso é uma história. Alguém ressuscitar biologicamente, impossível, depois de 3 dias, nem se fosse alguma doença, não levanta. Então isso aqui é um mito que inventaram, e eles começaram a falar essas coisas, grandes teólogos, ensinar isso. Sabe o que aconteceu? É por isso que quando você fala a Europa, e a gente estuda isso, é um continente pós-cristão. Por isso que na Europa as igrejas fecharam, viraram mesquitas e boates por causa disso. Porque os pastores eram formados em seminários e aprendiam isso, que a Bíblia continha a palavra de Deus. Ela não era na totalidade. E tudo aquilo que não era científico não era divino. Ficavam só com os princípios morais de Jesus. Depois vieram outros e tentaram corrigir a história e disseram assim: não é que a Bíblia contém. Isso é um grande problema, né, parentes? Se a Bíblia contém, o que é e o que não é? Qual parte é e qual parte não é? E aí outros tentaram melhorar e disseram assim, não, a Bíblia é o seguinte, ela não é a palavra de Deus não, que isso é coisa de fundamentalista. Também não contém, porque senão a gente não sustenta a nossa fé, ela se torna. Se você acredita, ela é. Se você não acredita, ela não é. Outro erro. E, meus irmãos, por isso que o nosso seminário bíblico aqui, o Veritas, não tem reconhecimento do MEC. Porque, geralmente, quando tem reconhecimento do MEC, é essa teologia que eles estudam. É por isso que a maior parte dos pastores que avançam nessa teologia se afastam da fé, tão pouco do ministério. É por isso que, quando você tem denominações inteiras ruindo, e quem tiver ouvido para ouvir, ouça, principalmente estou falando das históricas, é porque os pastores das denominações históricas, todas elas, desse Brasil, estudaram essa teologia, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém, que ela se torna, eles desprezam os fatos de que Jesus realmente morreu, que Jesus realmente ressuscitou, então é uma fé morta, que gera igrejas mortas. E aí, como não tem espiritualidade, se voltam muito para o social, porque eles acham que a salvação do mundo está em fazer o social. E o fim é o que aconteceu na Europa, que está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo no Brasil, e o fim agora é só vir o anticristo e acabar com tudo. E passa por esse processo, pelas pessoas desprezarem o que Lucas está falando aqui. Gente, o que está escrito aqui é verdade. O que está escrito aqui é verdadeiro. E é muito interessante, porque a gente pensa, como que Deus inspirou Lucas para escrever um livro que é a palavra de Deus? Não é Lucas sentado no quarto, orando, jejuando, aí vem um anjo e começa, escreve aí. Visto que muitos, e ele começa a psicografar. Não é isso. Deus inspirou ele através da racionalidade. Ele leu, ele pesquisou, ele fez viagem, ele ouviu e ele escreveu. Alguns livros bíblicos são frutos de revelações mais profundas, mas geralmente envolve a racionalidade, a tranquilidade, a composição, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus em palavra humana. Isso também é outra coisa muito importante para você entender. Ser cristão não é ser irracional, ter fé não é ser ignorante, pelo contrário, a fé cristã é extremamente lógica e racional, porque quem criou a lógica e a razão foi Deus. Então, Alistair McGrath escreveu um livro que chama Paixão pela Verdade, todos os jovens deveriam ler, para ter base lá nas faculdades, para mostrar isso, a coerência da fé cristã, racionalidade do pensamento cristão. Acho que foi C.S. Lewis que diz, né, que a nossa razão crê e a nossa fé pensa. John Stott, obrigado. Então, meus irmãos, é isso que Lucas está fazendo, ele está escrevendo a palavra de Deus, trazendo relatos objetivos e verdadeiros, para que você saia daqui nessa noite com essa certeza na sua mente: a Bíblia é um livro confiável. A Bíblia não é um livro assim, ah, eu não sei se foi bem assim a história, mas como faz bem para o meu coração, eu vou acreditar. Não. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, mas que fizeram um trabalho, houve uma racionalidade, houve uma investigação e um cuidado para a composição. O que a gente tem no Evangelho de Lucas é verdadeiro a respeito dos outros 65 livros da Bíblia também. Forma que você pode sair daqui sem sombra de dúvidas. Não pense, não suspeite de adulteração bíblica, de homens que escreveram coisas de acordo com, com as suas próprias ideias. Não, a Bíblia ela é palavra de Deus. E eu não quero só que você saia com essa certeza da sua mente, mas o Lucas, quando ele escreve para o Teófilo, é para quê? Para que ele tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Você precisa ler a Escritura, ler o Evangelho de Lucas, ouvir as pregações ao longo dessas semanas, ler na sua casa o Evangelho de Lucas, e toda a leitura que você fizer do Evangelho de Lucas com esse objetivo, para ter plena certeza das verdades que eu fui instruído. Meus irmãos, a verdade é que depois que eu virei evangélico, eu fui instruído a respeito de várias verdades, algumas até contradizentes uma em relação à outra. Chegou um momento que eu não sabia mais qual pastor estava falando verdade. Naquela época, os evangélicos não tinham internet, e não estou falando muito tempo atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha acesso à internet. Para acessar a internet só de madrugada, uma coisa terrível. Então não tinha smartphone. Então como é que o crente, ele se instruía? Ele alugava um DVD de um pastor famoso, ou ele ouvia a rádio evangélica, que tinha um monte de música, umas glorificavam a Deus, outras não, mas tudo debaixo do rótulo de gospel, e ouvia aquele pregador tudo que pagava para pregar lá. Quem pagava, pregava. Tinha nada espiritual na rádio, era um comércio, como qualquer outro. Então, em determinado momento da minha vida, eu não sabia de mais nada. Eu não sabia se podia ter pastor ou se não podia ter pastor. Se o crente perdia a salvação, se não perdia. Se eu era obrigado a falar em línguas ou não. Esse negócio de batismo do Espírito Santo, então, quando eu vi essa palavra, meu coração até palpitava. Porque cada um falava um negócio diferente. E de vez em quando vinha um pessoal na minha porta, de uma religião que tem aí, batia lá. Não, conversava da palavra de Deus, uma coisa boa, meu irmão. Senta aqui, você é muito bem-vindo. Ele falou, ó, Jesus não é Deus, não, rapaz. Falei, que é isso? Meu pastor falou que é, ué. Falei, não. Jesus foi criado. Falei, foi. Eu ficava doido. Chegava para os meus pastores na época. Alguns não sabiam as demandas que eu trazia. Aí eu falei, você quer saber do negócio? Eu vou começar a ler a Bíblia. Então, eu quero que você tenha esse entendimento, meu irmão. Os que entraram para a igreja agora recente, estão aqui na classe Novos Membros, você não pode se fiar no que eu falo, não. Ué. Você tem que ler a Bíblia. Ler livros teológicos é muito bom, mas você precisa ler a Escritura. Você tem até um benefício aqui na igreja, porque a gente só lê e explica, e fala baseado no que está em cima aqui, às vezes conta uma piada que está fora, uma brincadeira para descontrair, mas está aqui. A gente não vai inventar, não tem como a gente falar um negócio que eu estou lendo e estou explicando e estou colocando isso, uma aplicação para a sua vida. Mas eu quero que você entenda isso, você tem que ler a Bíblia para saber se o que estão falando para você é verdadeiro. Não adianta também, é importante dizer isso, né? Ler um versículo e ficar revoltado, me enganar a vida inteira. Lê a Bíblia mais, lê o capítulo todo, lê o contexto, lê os outros livros, né? Porque às vezes você acha que entendeu um negócio, só que são 66 livros na Bíblia. Então, os crentes do passado, eles liam a Bíblia. Quem que estava me contando, rapaz? Lembrei, mas não vem ao caso. Aquele lá. Então, ele estava me falando isso, que o apelido dele, quando se converteu, era a Bíblia. Os irmãos dele ficavam zoando ele, porque o que a pessoa vinha a Jesus, era sinônimo de quê? O cara vai começar a ler a Bíblia. Ser crente é ler Bíblia. Hoje, ser crente é, depois de uns cinco meses, ele vai instalar um aplicativo no celular, que só vai abrir na hora que o pastor mandar no domingo. O cabra não tem nem mais o desejo de comprar uma Bíblia. Aí, para melhorar as coisas, começaram a fazer umas Bíblias bonitas assim, ó. Olha lá, um leão impresso na capa, umas Bíblias bonitas, olha lá, da Érica, mostra aí, Érica. Flores, olha lá. Para ver se incentiva o pessoal a comprar a Bíblia, porque ninguém quer mais ler a Bíblia. Então, o Evangelho foi escrito para quê? Para que Teófilo lesse e soubesse a verdade. Vou dizer uma coisa muito importante, isso aqui tem uma premissa, que fica implícita aqui, de que nós somos responsáveis pela fé que temos. Não adianta ficar jogando a culpa no pastor, no falso profeta, porque naquela igreja não me ensinaram. Porque eu estava, coitado de mim, eu estava lá, o homem era falso profeta, a responsabilidade é sua. O livro foi escrito para você ler e para você ver se o que eles estão falando é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Então, mais do que sair com a sua mente aqui, com essa convicção que os evangelhos, a escritura é um documento fidedigno, quero que você saia com essa decisão para a sua vida. Você precisa ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, sua fé, ela pode ser muito extensa no conhecimento do evangelicalismo, as gírias evangélicas, os personagens do evangelicalismo brasileiro, os cantores. Tem gente que fica envolvida em rede social com os fuxicos gospel, fica sabendo que a esposa do cantor morreu, que aconteceu e que caiu, voltou para as drogas. Que me interessa a vida de artista evangélico? Tem gente que gosta dessas coisas. Deixa de consumir a cultura secular, passa a consumir essa cultura evangélica. Aquele cristianismo extenso, mas superficial, não tem 4 centímetros de profundidade. A gente tem que aprofundar nossa fé, aprofundar no conhecimento. Hoje, a aula de novos membros, a gente falou sobre quem é Deus. Nós falamos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Nós trabalhamos como a imutabilidade de Deus ressignifica a onipotência. Vemos como ser onipotente no monoteísmo cristão trinitariano é muito diferente no unitariano, no islã e no judaísmo. E eu falei para eles a conclusão: isso aqui vocês vão chegar aqui na igreja sabendo. Uma vergonha, uma vergonha. 35 anos de igreja, não sabe absolutamente nada de nada. A Bíblia não é um amuleto. Lucas não escreveu isso aqui porque não tinha nada para fazer. Ele escreveu para que Teófilo lesse e aprofundasse a fé dele. Ele soubesse que o que falar é verdade. Então nós temos que aprofundar na verdade. Cumprir o objetivo. Qual era o objetivo do Evangelho de Lucas ser escrito? Ser lido. Então, para a sua vida, leva isso. Leia a Escritura. E para o seu coração, leia a Escritura com as lentes corretas. Tem gente que lê naquela obrigação. Eu tenho que ler porque o pastor mandou eu ler. Eu tenho que ler porque eu tenho que ler. E aí lê, o que está escrito aí? Nada. Não lembra de nada. Então, da mesma forma que você para lá para malhar, para ficar bem no corpo, você para para estudar, para passar no concurso, você vai lá trabalhar e você faz um bom trabalho para trazer o pão para sua casa, para e lê a Bíblia. Minimamente. Que seja um trechinho pequeno. Mas que você leu, você entendeu. Que você leu, você pode contar para alguém. É aqui até uma aplicação secundária do texto, mas é muito legal perceber isso. Porque o Lucas, olha que interessante o esforço dele. Ele leu, ele ouviu das testemunhas oculares para ensinar para outro. Então, além de você se beneficiar, você poderá instruir outras pessoas. Então, é importante você ler de verdade. Então, nós vamos começar, meus irmãos, a exposição do Evangelho de Lucas. Está aqui o prefácio, o propósito do livro ser escrito. Então, da mesma forma que Lucas escreveu para Teófilo ler e aprofundar a fé dele, eu quero pregar aqui para você aprofundar no seu conhecimento de Jesus. Porque o Evangelho de Lucas é sobre Jesus. Moisés, quando ele escreve o Gênesis, é para falar da criação. A gente já viu muito da criação. Agora nós vamos ver sobre a pessoa de Jesus. Daqui um ano eu quero que você esteja apaixonado por Jesus. Você vá ouvindo o Evangelho, você vai tendo seu coração avivado e que Jesus passe a ser o seu paradigma, os ensinamentos, a postura, o comportamento, a sabedoria de Jesus. Então eu quero te encorajar a ler o Evangelho de Lucas nas próximas semanas, fazer suas devocionais do Evangelho de Lucas, para que ao passo da exposição bíblica ao longo das semanas, você possa ir se aprofundando, porque você também está lendo, porque você também está estudando. Porque o Evangelho de Lucas foi escrito para isso, para que a gente tenha certeza daquilo que a gente crê. Então não venha para a igreja só por vir, para cumprir tabela, por um ato religioso. Venha com essa expectativa de aprender mais a Escritura, de se aprofundar na Escritura, porque foi para isso que o Evangelho de Lucas foi escrito. E é para isso que nós vamos fazer a exposição dele. Para a gente ter certeza daquilo que a gente crê, para que a gente venha se aprofundar na nossa fé em Jesus Cristo, para que você não seja mais um evangélico que não sabe nada de Jesus, fica repetindo o que artista e pastor fica falando por aí, para que você saiba o que Jesus disse, saiba como Jesus viveu. E é um excelente livro para isso, né? Porque como eu falei no início, a estrutura de Lucas é muito simples. Nós vamos ver o nascimento, a vida, as obras, o clímax e a ascensão para o céu. Então se prepare, estude, trabalhe. Eu estava querendo fazer a exposição de manhã uma, de noite outra, mas eu lembrei da Stephanie que não gosta, não tem que fazer igual a Stephanie, igual. Todo domingo vai ser Lucas, à noite é Lucas, tá bom? Não vai ter enganação, né? Porque a gente já vem esperando e não é outra coisa, não vai ser mais. Então a gente vai seguir à noite, só quando o Espírito Santo direcionar, tá? Então, leia o Evangelho de Lucas, isso, vou soltar o vídeo, estou me preparando lá, vou gravar um vídeo para você saber mais coisas do contexto, para quando você ler, você entender e não ficar sem compreensão, tá bom? O Evangelho de Lucas, assim como a Escritura, foi escrito de forma fidedigna, sendo, portanto, a palavra de Deus digna de toda a confiança. Quando alguém falar para você que a Bíblia foi adulterada, não abaixe sua cabeça, enfrenta a pessoa com amor, com respeito, mas não abaixe a cabeça, isso é mentira. Quando acharem que você é ignorante por acreditar, levante a sua cabeça. Tem nada de ignorância ler um livro escrito por um médico que fez uma investigação cuidadosa de fatos, que buscou testemunhas oculares e fez uma biografia de Jesus perfeita. Tenha orgulho da sua fé. leia a Escritura e tenha profundidade na sua fé. E quando for perguntado a razão da sua fé, você ter conhecimento para falar: Jesus foi isso, Jesus fez isso. E não fica falando assim: ah, não, porque para a gente Jesus ressuscitou. Para a gente não, Jesus ressuscitou. Eu respeito o indivíduo que não quer acreditar, mas no que diz respeito a nós, nós anunciamos verdade, porque Jesus de fato é a verdade. Jesus de fato morreu, Jesus de fato nasceu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, a gente vai tocar nele, porque Ele volta com o corpo glorificado, todo olho verá. Ele não vai vir como um fantasma, vem com o seu corpo glorificado. Assim como Ele falou com Tomé: Tomé, está com dúvida, toca aqui do lado da minha ferida. Não vai precisar falar nada disso comigo, que eu, na primeira oportunidade, eu quero abraçar o Mestre. Sinceramente, irmãos, eu não sei qual que é a sua expectativa quando você pensa em Jesus, mas na hora que estiver naquela grande mesa lá, os apóstolos do lado, Moisés, Enoque, eu lá no finalzinho, na hora que o Mestre passar perto de mim, pular nos pés dele, abraçar o pé dele. A gente tem que ver Jesus assim. O Evangelho de Lucas é para vocês crescerem nessa compreensão de quem Jesus é. Às vezes as pessoas vão criando uma imagem de Jesus que não é verdadeira. Então a gente vai vir aqui para a origem, vamos vir para o Evangelho de Lucas. Amém, gente? Amém. Vamos orar então. Domingo que vem a gente vai falar sobre os milagres que aconteceram antes de Jesus nascer, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor levantou nosso irmão Lucas, aquele médico que ajudou tantas pessoas com a profissão dele, mas sobretudo foi usado pelo Senhor para escrever os fatos a respeito da sua vida, Senhor, aqui na terra. Ó Pai, por causa desse escrito, tantas pessoas têm crido no Senhor. Por causa desse escrito, muitas pessoas estão sendo salvas pelo Senhor. E nós queremos, Pai, nos aprofundar no conhecimento do Senhor através desse livro. E queremos sair daqui, Pai, com essa certeza, com essa convicção, que não só o Evangelho de Lucas, mas a Bíblia é um livro fidedigno, digno de confiança. Não queremos ter uma fé subjetiva, Senhor, mas queremos ter uma fé que pensa, mas uma fé robusta, baseada na verdade, Senhor, sem ter medo de anunciar essas verdades, sem ter medo, Senhor, de crer, e não crer porque os nossos pais falaram para nós, ou porque nós somos adeptos a uma religião, mas tudo que está escrito aqui no Evangelho de Lucas verdadeiramente aconteceu. E nós te agradecemos não só porque Lucas escreveu tudo isso, mas porque isso chegou até nós, Pai, que milhares de pessoas no mundo ainda não têm acesso ao Evangelho de Lucas, mas o Senhor nos deu esse privilégio, esse acesso, não só para que pudéssemos ler, mas estudar, nos aprofundar e crescer, Pai, no conhecimento de Jesus. Pai, eu oro para que ao longo dessas semanas, meses, talvez ano, que essa igreja vai se deleitar no Evangelho de Lucas, nós possamos ao final, Senhor, conhecer os fatos verdadeiros, fidedignos, que baseiam a nossa fé. Que a gente possa, Senhor, ao final, não apenas ter mais conhecimento, mas estarmos ainda mais comprometidos com o personagem principal da história, que é o Senhor Jesus. Queremos aprofundar não só no conhecimento, mas no nosso relacionamento com o Senhor. Deus, fala conosco através do Evangelho de Lucas, ao longo, Senhor Deus, dessas semanas. Queremos ser uma igreja que não só canta para Jesus, fala de Jesus, mas que conhece Jesus verdadeiramente. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.